agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
A cada semana a gente se surpreende aqui no De Papo pro Ar, sempre com uma entrevista muito bacana, com a presença de pessoas especiais. E hoje eu tenho a honra e a alegria de encontrar esse amigo nosso, professor há mais de 36 anos do Departamento de Música da ECA USP, Toninho Carrasqueira, lançando um trabalho maravilhoso, lançado digitalmente. Ele vai contar essa história pra gente. Esse trabalho é fruto de um livro para instrumentistas. Vamos receber o nosso amigo Toninho Carrasqueira. Toninho, seja bem-vindo. Que honra falar com você, meu amigo.
Ô, Cido, querido, a honra é toda minha. É uma alegria estar aqui com os ouvintes da Rádio USP, essa rádio que eu ouço tanto, que me traz tanta alegria. Prazer.
Mais de 36 anos sendo professor aqui da Universidade de São Paulo. Muita gente passou pela sua mão, né, Toninho?
É, nem falo, o tempo voa, né? O tempo é um grande mistério. Então eu tive a honra de formar e participar da formação de muitos alunos que hoje estão aí tocando nas principais orquestras do país e do exterior. Muita gente boa, muita gente querida, grandes amigos, bom de dar aula é isso, você faz amigos, e depois a gente admira os alunos, passam a ser nossos ídolos também. É um trabalho muito gratificante, esse de professor.
Ah, bom, você também, paralelamente, você traz também a sua trajetória musical, que você passeia entre o erudito e o popular. São caminhos paralelos, Toninho?
Olha, eu cresci numa casa, meu pai aprendi com meu pai era professor de flauta, de violão, de música, de uma forma geral, e lá em casa se ouvia de tudo. Eu nasci numa época onde a rádio, a televisão tocavam um universo muito maior do que tocam hoje, né? Então a gente ouvia de tudo, e ouvia o que se chama de música clássica europeia, e o que se chama de música popular brasileira, se ouvia jazz, se ouvia música folclórica de outros países, latino-americanos, libaneses e tudo. Então, música para mim sempre foi música. Nunca teve essa diferença entre a música clássica ou música popular, né? São as mesmas 12 notas, né? A maioria delas é música tonal. Então, você tem uma diferença, cada música representa uma cultura, né? Então, toda cultura tem o seu gesto, tem a sua forma de dançar, a sua forma de andar, de brincar, de jogar futebol, tem a sua culinária, tem as diferenças culturais, digamos, né? E cada momento, por exemplo, na música clássica europeia, a música do século XX é diferente da música do século XVIII, é uma coisa estanque, uniforme, né? É como, eu vejo o trabalho do músico como um trabalho do ator, que hora está interpretando um texto do Shakespeare, outra hora um texto do Molière, outra hora um Plínio Marcos, e o ator, ele está ali, contando a verdade daquele autor, daquele momento histórico, e ao mesmo tempo colocando a sua verdade. Então o trabalho do músico para mim tem a ver com isso, e é muito bom você estar passeando por esses lados todos da humanidade, digamos assim, né? Porque a música é um espelho da humanidade, e você, quando tendo contato com a música desses grandes mestres, né, como Mozart, Stravinsky, Pixinguinha, Villa-Lobos, Charlie Parker, você está entrando em contato com você mesmo. Então a música, ao mesmo tempo que ela nos revela assim, a grande sabedoria desses gênios da humanidade, ela também faz a gente olhar para dentro, né? Olhar para a gente mesmo, é uma forma de autoconhecimento, é um estudo, né, de autoconhecimento. Então eu nunca fiz essa separação e tenho trabalhado com tudo isso com muita alegria, né? Tenho tocado muito choro, muita música brasileira, sobretudo, né? e muita música clássica, desde sempre, desde garoto.
Que maravilha, Toninho. É você colocando a sua alma e a sua verdade, como você disse aí, a cada trabalho, não somente em sala de aula, mas a cada álbum seu. Esse agora é lançado aí pelo selo Lamy, Oriente-se Ocidente. É fruto de um trabalho que você escreveu, é fruto de um livro feito para instrumentistas, Divertimentos e Descobertas, é isso?
É isso, isso mesmo, Cid. Na verdade, esse livro é fruto da minha tese de doutoramento, feito em 2011, aí na USP, né, no Departamento de Música. Eu fiz um trabalho assim, que estimula a criatividade, né? Fiz uma crítica aos métodos europeus, que são maravilhosos e tal, métodos de tradição europeia empregados em nossas escolas. A maioria deles foi feita no século XIX, a primeira metade do século XX, né? E eles têm um pensamento, acho que fruto do pensamento da Revolução Industrial, onde a gente divide os trabalhos nessa coisa produção em série, né? Então, uma indústria de carros, o cara que faz o pneu não sabe como é que pinta, o cara que pinta não sabe como funciona a parte elétrica, enfim, tem uma divisão de trabalhos. E essa mentalidade também teve reflexo na pedagogia musical. Então eles começaram a formar músicos que não compunham até o século XVIII, né? Então, o Conservatório de Paris, a Revolução Industrial, final do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, digamos que se aprofundou, né? Então, foi quando justamente surgiu o Conservatório de Paris, no final do século XVIII, e que passou a ser um centro, dos centros principais europeus. Estamos falando de cultura europeia, né? Que é a que prevalece no ensino da música aqui no Brasil, nas academias, nas escolas, né? Então, são métodos que não estimulam a criatividade. Existe muita repetição, eles são ótimos em muitos aspectos, né? Formaram virtuosos, formaram grandes músicos, grandes professores, mas você não é estimulado a criar. Curiosamente, até então, todo músico compunha, improvisava, né? Dominava a linguagem musical. E a partir daí você começou a formar músicos. Então, o maestro, muitas vezes, ele não toca nenhum instrumento, nem o compositor, Malemar, e o músico toca muito bem, às vezes é um virtuoso, mas não compõe, não improvisa e também não rege. Houve uma separação de trabalhos, né? Então, esse livro, ele estimula essa coisa da criatividade, onde você domine a linguagem musical, de forma que você possa compor também. Então, desde o começo, eu proponho que a gente vá estudando os diferentes linguagens, os diferentes elementos da linguagem musical, como as escalas, os acordes, as bordaduras, notas de passagem, de uma forma criativa, criando nossos próprios exercícios, né? Não somente repetindo, mas observando como são criadas, né, as grandes obras e criando os próprios exercícios. Então, improvisando, compondo, né? Então, estudando com criação de conteúdo. Essa é que é a ideia.
Mas no começo, então, você não tinha a ideia de fazer um CD?
Não, justamente, para ilustrar, porque a gente ensina pelo exemplo, né? Então, para ilustrar o que eu estou propondo, eu falei, bom, então deixa eu compor aqui alguns exercícios, alguns estudos, né? Para ilustrar o que eu estou dizendo. E aí eu escrevi alguns estudos, e sempre com espaço para improvisação, estudos curtos, assim, de uma página, né? Então, por exemplo, só vale tom inteiro e semitom, brincadeira, assim, estudos de intervalos musicais, né? Então eu compus ali alguma coisa, geralmente eu improvisava, que é isso que eu proponho no livro, depois eu passava para o papel. E sempre com um espaço, aí eu falo, bom, agora faça o seu. A ideia é o aluno refazer, usar aqueles meus estudos somente como referência, como exemplo do que... Eu normalmente não compunha, comecei a compor agora, depois do livro, foi muito bom para mim mesmo, né? Na verdade, eu fiz aqui esse livro também para mim mesmo, muitas coisas que eu não tinha conseguido aprender. E então eu fiz para eu mesmo conseguir fazer coisas que eu não fazia. E está dando muito certo, passei a compor e tal. E aí, então, eu fiz, quando da tese, eu gravei, eu chamei o Gabriel Levy para ilustrar os modos, por exemplo, são escalas, né? Falei, Gabriel, vamos tocar aqui uns modos e vamos brincar, vamos improvisar, não tinha nada escrito. Uma ou outra música tinha alguma coisa escrita, um motivo, uma frase, né? E a gente ficou ali criando no estúdio, no departamento de música, brincando sobre modos e tal, e para ilustrar. Gravou, então o CD foi encartado na tese, né, como ilustração. E depois a tese foi aprovada, a Edusp se interessou, vamos fazer um livro, está muito interessante o teu trabalho, pode ser muito útil. E, aliás, eu fiz com esse intuito mesmo, que fosse um livro, que fosse uma coisa que pudesse ser útil, né, pudesse ser útil para a rapaziada e tal. Então, aí a hora que foi, puxa, então vai sair um livro, o CD vai encartado, vamos ouvir o que a gente fez. E aí eu fui ouvir, falei, bom, a gente vamos refazer aquilo, vamos fazer direito, pensando num CD mesmo. E quando eu fui ouvir, eu falei, poxa vida, mas tá bonito essa coisa, né? Tá muito espontâneo. E tá artístico, tem alma, né? Essa coisa, são estudos, são simples, são despretensiosos, mas tem uma alma nessa parada, as pessoas vão se emocionar, vai tocar as pessoas. E de fato, então saiu o livro com o CD encartado, quer dizer, a gente gravou outras coisas, ampliou, né, o que eu tinha feito, guardamos as coisas que nós tínhamos gravado com o Gabriel Levy, esse grande músico, grande acordeonista, compositor, pianista, diretor de coral também. E o Gabriel, ele trabalha muito com músicas de outros países, músicas do mundo, dos Balcãs, música árabe, música japonesa. Então, foi muito gostoso, foi muito bonito o que a gente fez. Depois ampliei, chamei Luísa Fernanda, essa pianista e compositora maravilhosa, o Luiz Bastos, parceiro percussionista, o Guilherme Esparrapão, violonista, e dois alunos meus, dois alunos flautistas, a Estefânia Benatti e o Jonas Ribeiro. E nós então gravamos outras músicas, aí compus uma valsa, um choro, um baião, sempre ilustrando algum elemento da linguagem musical, uma escala, algum acorde, escalas de acordes e tal, sempre com essa finalidade didática, composições despretensiosas, né, estudos. E então o CD foi encartado com o disco. Aí muita gente começou a ouvir os alunos e falar, poxa, mas tem que sair. Aí o CD acabou, né? A indústria do disco acabou com o CD. Agora está tudo nas plataformas digitais, né? Você entra lá no Deezer, no Spotify e tal. As gravadoras não estão nem produzindo mais CDs. Aí muitos alunos já não têm nem CDs, não ouvem mais CD. Falei, caramba. E aí o selo Lame, que é um selo recente, aí criado lá no departamento de música, se interessou, falou, poxa, tem coisa linda, a gente tem ouvido coisas aí suas, daquele CD que está no livro, e que são muito bonitas, vamos lançar esse trabalho nas plataformas, independentemente do livro. E eu falei, poxa, que maravilha, vamos sim, porque o intuito é esse, é divulgar, compartilhar com as pessoas, né? Então, o CD chama-se Oriente-se Ocidente.
Quando você convida o aluno a fazer a sua inspiração através da amostragem que você trouxe no livro, que agora virou o CD, você está incentivando esse lado compositor do aluno?
Sem dúvida. Justamente, a maioria dos mestres propõe uma forma de aprendizado baseada na repetição. E, inclusive, com pouca reflexão e com pouca experimentação, né? Eu acho que o aprendizado, ele é baseado, ele é fruto da observação e da experimentação, né? Como é que uma criança aprende? Né? A gente aprende mais no primeiro setênio, né? E a gente aprende brincando, aprende experimentando, né? E então, acho que a forma natural de se aprender é essa, é brincando. Mas no ensino da música virou essa coisa um pouco rígida, né? E muita gente, inclusive, desiste do ensino da música. Eu peguei uma época onde o professor de piano batia na mão do piano do aluno. Era uma coisa muito autoritária, tem essa coisa do autoritarismo, né? Presente também na música, no ensino da música, onde você não pode brincar, você não pode tirar de ouvido, você não pode experimentar. Isso é muito ruim, a música tem que ser uma ponte para a liberdade, para... A criatividade, ela é inerente ao ser humano. Acho que quem não cria não é feliz, né? Então eu proponho essa coisa, você não é que você seja autodidata, mas você vai descobrindo e aprendendo, porque ele também é autodidata, né? A gente aprende melhor o que a gente descobre por si mesmo, né? Então o professor, ele está ali, ele vai te induzindo, ele vai te estimulando a aprender. Um bom professor de qualquer matéria é isso aí, não dá tudo mastigado. Ele vai despertando a curiosidade, o interesse do aluno, vai apresentando os elementos. Então a ideia é essa aí, que o aluno vá descobrindo muita coisa, você ali do lado, fornecendo, dando elementos para ele descobrir.
O Oriente e Ocidente é um trabalho com 31 faixas, é isso, né, Toninho?
Isso, 31 faixas, cada uma ilustra um elemento da linguagem musical, né?
Esse trabalho foi um processo de tese de doutoramento, isso feito em 2011, ou seja, 11 anos atrás. Para esse trabalho agora, para essa digitalização, para você disponibilizar nos canais digitais, nos streamings, você precisou trabalhar novamente todas as músicas?
Não, como eu te disse, algumas músicas, a maior parte delas já ficou. E aí eu acrescentei outras músicas, né? Uhum. Eu acrescentei outras músicas que não tinha gravado quando da tese, né? Eu tinha gravado em 2011 já ilustrava o que eu queria ilustrar, mas aí eu acrescentei outras coisas, chamei outros músicos, aí a gente remasterizou, né? A gente aprofundou, deixou com uma qualidade melhor, né? Para ser um CD mesmo, com a qualidade que um CD exige, né? Aquela gravação que a gente fez para a tese foi caseira, ali a gente não tinha nem masterizado nem nada, né? Então, em cada música, depois a gente colocou os títulos. Então, por exemplo, a primeira faixa chama-se Alvorecer, ela ilustra escalas pentatônicas maiores e menores. Depois tem uma faixa chamada Gênesis, onde a gente sobrepôs um texto de criação do mundo, foi feito pela Beatriz Raposo, professora aí na FEFELESCHE.
O canto que se ouviu para proteger a terra era o som da própria terra. Soava bem no arume quente e se elevava, pulsando bem, de forma que entrava em ressonância com o que já havia no mundo, esculpindo-lhe as formas, e porque era tom sobre tom. Antes de tomarem jeito, as coisas eram amorfas.
depois o outro ilustrando também a escala pentatônica menor com sexta menor. Ficou muito bonita, chamada. Depois a gente colocou o título de Hiroshima, Dor do Mundo. Depois uma faixa ilustrando um modo Jônio, chamada Todos Somos Um, onde eu sobrepus um poema do Rumi, esse poeta persa do século VIII.
Ninguém fala para si mesmo em voz alta. Já que todos somos um, falemos desse outro modo. Os pés e as mãos conhecem o desejo da alma. Fechemos, pois, a boca e conversemos através da alma. Só a alma conhece o destino de tudo, passo a passo. Vem, se te interessas, posso mostrar.
Aí tem o Baião do Pedrinho, que é uma faixa que ilustra aí o modo mixolídio com quarta aumentada. O mixolídio eu fiz num presente de amigo secreto para um companheirinho da gente. E por aí vai. Então, tem a prece pela paz na Palestina, que foi feita com uma escala curiosamente chamada de modo otomano, ou de escala judaica, ou ainda de escala espanhola, que justamente nos remete a esses 8 séculos onde os árabes dominaram a Península Ibérica, e às vezes com uma convivência às vezes exemplarmente pacífica entre as culturas judaicas, cristãs e muçulmanas. Né, um exemplo para a atualidade, inclusive, e uma música que ficou muito bonita, resultou muito bonita, também com Gabriel Levi. Então fizemos uma valsa tradicional brasileira, com a participação maravilhosa da Heloísa Fernandes, essa pianista, compositora incrível, que nos deu essa honra, um choro para Ubatuba, também com Heloísa. Enfim, fizemos Alquimia Lídia, tem um texto lindo também do Rumi, que eu mesmo coloquei depois, né? E curiosamente a coisa foi nascendo, às vezes vai gravando e vai. Então a gravação já tinha sido feita lá em 2011, depois ouvindo, eu tinha lido, estava encantado com o Rumi, aí eu tive ideia de colocar ali, sobrepor, e foi impressionante como deu certo, parece que foi feito uma coisa para outra. Foi muito curioso essa coisa. E acabou, então é um disco grande, né, para pensar para um CD, é um disco grande, mas você põe uma faixa, depois põe outra, depois põe a outra, não precisa ouvir ele inteirinho, né, como antigamente a gente fazia no tempo do LP, né.
Bom, e são faixas não longas, são faixas curtas, tem algumas faixas aqui com 46 segundos, 1 minuto e 49, são músicas que realmente elas tocam e te fazem pensar, né, Toninho? Ela te toca profundamente, não?
Algumas tocam mesmo, viu? Essa prece pela paz na Palestina, as pessoas têm escrito, às vezes respondem emocionadas, chorando. Tinha uma outra chamada No Caminho dos Magos, Seguindo a Estrela, essa leva 5 minutos e pouquinho, porque muitas delas foram improvisadas. Improvisação você não termina quanto tempo, não determina quanto tempo vai levar, né? Alquimia Lídia, essa que é um texto do Rumi, ela leva 3 minutos e 45. Então, é outra coisa interessante desse trabalho, é que a maior parte das músicas foi criada na hora da gravação. né, dessa criação espontânea, composição espontânea, né, feita no momento, sem nada ensaiado, né? Então esse é um outro aspecto que acrescenta uma espontaneidade que você não tem numa obra estudada, né, repetida, ensaiada e tal. Então a improvisação, eu não saberia tocar de novo da mesma forma, seria impossível, né? Então tem esse dado, então tem uma espontaneidade que acrescenta muito musicalmente, artisticamente, né?
Incrível, é um registro único, né?
É um registro único, eu não consigo, se a gente for fazer um show de lançamento do CD, muita música vai ser outra, aquela do CD não vai estar, vai ser, a gente pode estar com o mesmo modo, o mesmo motivo, né, mas não, já vai ser outra coisa. Poxa. Aquela lá tá só ali, foi só na hora, né, então esse é um lado interessante da música também.
Incrível, ela se personifica no momento que você a executa, né?
É, exatamente, nunca mais vai ser igual, tem esse lado mágico. E a vida é muito isso, né? Às vezes os caras, puxa, mas improvisação é um negócio só para grandes, não sei, de grandes mestres. Nem tanto, a improvisação ela faz parte da vida, a gente improvisa o tempo inteiro, nós estamos improvisando aqui, né?
Na verdade é o contato inteiro. Mais puro com a arte, né, Toninho?
A arte, ela é muito grande, então você tem a coisa do pintor, por exemplo, que ele fica ali pintando, refazendo, ele apaga, refaz, ou o escritor, né, que usa mais a borracha do que o lápis ou a caneta, né, que ele fica elaborando. A música, essa música improvisada, digamos, ela não tem isso. Ela, na composição, sim, você pode apagar, às vezes o cara leva anos fazendo uma composição, às vezes de poucos minutos, né, também tem. São formas diferentes, né, todas elas artísticas, mas todas possíveis, né?
Toninho Carrasqueira, que honra falar com você. Parabéns por esse trabalho, por esse diferencial que, através da sua inspiração, tanto na escrita, com um livro para instrumentistas, que nasceu aí, o Oriente-se Ocidente, com faixas que realmente tocam a nossa sensibilidade, inspiram. E tenho certeza que quem é músico e vai ouvir o seu trabalho, vai ouvir as suas músicas, ele vai querer improvisar, e quem não tem contato com a música vai querer ter contato e aprender a tocar algum instrumento. Acho que todos deveriam pelo menos tocar um instrumento, né, Toninho?
Poxa vida, se todo mundo pudesse tocar um instrumento, o mundo seria muito mais feliz, mais equilibrado. A gente não ia ter tanta moto com escapamento aberto, não ia ter tanta arma de fogo, né? Porque as pessoas iam poder se expressar amorosamente, artisticamente, né? A gente faz um trabalho, mesmo no departamento de música, nós temos um trabalho muito bonito, Sabiá Laranjeira, onde a gente leva a música para as escolas, aí do entorno da USP, do entorno do campus aí. A ideia era que toda criança brasileira pudesse tocar um instrumento, pudesse cantar num coral, aí a gente teria um país muito mais amoroso, muito mais equilibrado. A música é uma escola de vida, né? Quando a maior qualidade do músico é saber ouvir, né? E quando você ouve, você respeita, você entende o outro, né? Você está disponível para o diálogo, está disponível para a verdade do outro, né? Então a gente está vivendo um momento tão terrível, né, dessa coisa do discurso do ódio, dessa intolerância, dessa agressividade. Acho que a música é o contrário disso. Então seria lindo se toda criança brasileira pudesse tocar um instrumento, se todo jovem brasileiro pudesse cantar, ter um violão, um cavaquinho, um violoncelo, um clarinete, uma flauta. Seria lindo. Às vezes eu vejo essa rapaziada, passa com essas motos assim, ensurdecedoras, que é um negócio que eu não sei como é permitido uma coisa dessa, porque é tão agressiva, faz tão mal, deixa as pessoas com medo, né? Barulheira, quanta gente acordada às 3 horas da madrugada com uma moto com escapamento aberto ou carro. Mas acho que tenho certeza, se uma pessoa dessa tocasse um instrumento, ela não ia gostar desse barulho horroroso, né? Ela ia preferir fazer um acorde, uma escala, cantar uma melodia, cantar uma música. Então a música faz muita falta, acho que a música é necessária na formação das pessoas, né? Mesmo que você não vá se tornar um músico profissional, não precisa, mas você tocar um instrumento faz um bem danado, equilibra. Muitas vezes a gente está preocupado, nervoso, angustiado, aí você pega, vai tocar, meia hora que você toca ali com a sua flauta, seu violão, o mundo já entra em paz, você já faz uma poesia, já dá um recado, já desabafa, né? Então acho que todo mundo devia poder, toda criança brasileira devia ter o direito de tocar um instrumento.
Toninho Carrasqueira, que alegria conversar com você, que honra. Esse trabalho Oriente-se Ocidente está disponível aí em todas as plataformas de streaming. Acesse, confira, baixe e contemple. Toninho, que alegria falar com você.
Oh, alegria é minha, Cido, alegria é minha. Estava falando essa coisa da música, né? Eu tenho feito um trabalho lindo nos hospitais, a gente tem um trabalho lindo no Hospital Premier. O Hospital Premier tem um curso, inclusive, para músicos atuantes em ambientes hospitalares. Aí, rapaziada, quem quiser, entra lá no site do Hospital Premier, como Premier em francês, né? E a gente tem feito um trabalho lindo lá, tocando pelos corredores, às vezes nos quartos. Ali me caiu uma ficha da importância da música, né? De como o bem que a música pode fazer para as pessoas, né? Sobretudo no ambiente hospitalar, onde as pessoas estão ali, muitas vezes se sentindo sós, às vezes abandonadas ou preocupadas, né? Tem aquela egrégora de preocupação, de medo ali no ar, e quando você chega, você toca um carinhoso, por exemplo, que é uma música que todo mundo conhece. Como aquilo faz bem, dissipa aquela, traz uma aura, como se fosse um incenso, assim, que limpa o ar e traz uma coisa amorosa, tocar, como dar um abraço numa pessoa, né? E no hospital as pessoas estão muito sensíveis, né? Então, às vezes, a gente chega tocando, de repente os médicos choram, enfermeiro, faxineiro, não só o paciente, né? O paciente, então, a gente tem presenciado coisas lindas, maravilhosas, assim, de ver o poder da música. E é o poder curativo. Aliás, tem um vídeo, tem um filme no YouTube, quem quiser ver, chama-se Alive Inside. Alive Inside. É um trabalho lindo, feito no hospital, em casa de idosos, tal, lá nos Estados Unidos, e que mostra o poder da música em pacientes com Alzheimer, outros tipos de demência, né? É muito lindo. Então a música tem um poder maravilhoso e que está sendo, e que não é conhecido. É curioso, né? A gente hoje em dia já, não só a música, mas o som de uma forma geral, né? O som de uma forma geral. Hoje a gente já tem uma consciência maior da poluição do ar, da poluição da água, apesar de toda essa invasão dos venenos, né? Mas já existe por parte da grande parte da população essa consciência. Mas não há consciência ainda da poluição sonora, desse barulho, né? Alguns anos eu fui para a Alemanha participar de um festival de flautistas, fiquei em Freiburg, que é uma cidade pequenininha, Freiburg, em Breisgau. E a partir das 8 da noite, você não podia passar a marcha no carro, não podia passar de segunda, para não fazer barulho. E sendo que as janelas são aquelas janelas duplas, porque lá tem um inverno rigoroso, né? Então eu falei, puxa vida, isso aqui é uma consciência, né, do poder do som, né, do poder positivo e negativo, quer dizer, do volume, né, do decibel. E aqui a gente fica aí entregue a essa grosseria dessa barulheira. Enfim, a gente está falando de tudo é música, tudo é som, né? Tem um livro lindo chamado Nada Brahma, quer dizer, tudo é som, ou Deus é som, né? O som é uma coisa para ser estudada ainda.
Pois é, Toninho. Temos muito que evoluir ainda, mas temos que agradecer de podermos ter contato com esse trabalho igual ao seu, que possa, que nos dá a oportunidade de conhecermos outros sons, de mudarmos as nossas frequências com o poder da música, e com certeza com o seu trabalho, inspirando outras pessoas. Quantas pessoas já foram inspiradas, alunos seus, que inspiram outras pessoas, e aí um trabalho de efeito cascata positivamente, a gente consegue mudar aí a frequência de cada ambiente a cada dia. É perseverança, é cuidado ao escolher, porque nós temos o livre-arbítrio de escolher qual som seguir, mas que seja um som bom, positivo, que possamos mudar aí muitas frequências, principalmente essas frequências que infelizmente são realidades, né?
É, isso mesmo.
Forte abraço, mesmo. Toninho Carrasqueira, que honra falar com você.
Nossa, eu aqui fico honrado, tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês aí na Rádio USP. A Rádio USP é um oásis aí dentro do dial, né? Sempre estou no carro, a hora que eu posso ouvir rádio, é a Rádio USP, Boa Cultura FM. São os lugares onde a gente ouve música de verdade, né? Não essa outra coisa que está por aí na maior parte do tempo nas outras rádios, né? Então, meus parabéns. Um abraço a todos os integrantes dessa grande equipe aí da Rádio USP, viu? Parabéns a vocês, vocês fazem um bem danado para a população. Minha alegria e uma honra são minhas, tá bom? De estar contigo. Obrigado, Cida.
Vamos ouvir agora uma das faixas desse belo trabalho Oriente-se Ocidente. Toninho Carrasqueira. A faixa que vamos ouvir é Prece pela Paz na Palestina.
Oh,
Lembrando que o nosso De Papo Pro Ar fica disponível no site jornal.usp.br. Você pode procurar o nosso podcast e você pode ouvir quantas vezes você desejar. Está lá disponível, jornal.usp.br.
De Papo Pro Ar, produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo Pro Ar.